Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, para mim, tá eliminado.
Audiorretratos.
Eu comecei a ouvir os meus passos. Pá! Queria mostrar ao mundo, aqui estou eu, né?
As pessoas estão em busca de si mesma. Eu estou em construção, não sou uma coisa pronta.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Audiorretratos. Histórias de vida no rádio.
A vida dela é marcada pelo excesso de peso. Chegou a comer 4 quilos de comida por dia. Mas sua trajetória também tem a marca da coragem, do riso, do enfrentamento da dor. A antropóloga Silvia Bonini Reggiani perdeu 102 quilos sem cirurgia e sem redutores de apetite. A história está no livro MulherSegura.com, que ela lançou em Londrina em setembro de 2008. A obra já ganhou novas edições. Nascida em 1977 em Itápolis, interior de São Paulo, Silvia conta no livro da infância de menina gordinha, de sua adolescência e também da relação com Londrina e com a universidade, onde ela fez graduação e pós-graduação. Nos relata como enfrentou doenças como câncer de mama e bulimia. No final de 2002, Silvia descobre que tem hipotireoidismo, hipertensão e chega a 166 quilos. Começa então um processo de enfrentar a si mesma. Uma jornada que durou 4 anos, incluiu alimentação saudável, terapia e dança flamenca 3 vezes por semana. Em 2008, ano do lançamento de seu livro, Silvia me daria uma entrevista aqui na rádio, mas eu estava me preparando para uma cirurgia e ela me ouviu, me acolheu. Fiz então com ela uma longa entrevista em março de 2010, um trecho da conversa agora na coluna Áudio Retratos com a edição de Cauana Neves.
Eu falo dessa época com certo respeito pelo fato do que foi aquele momento, mas eu nunca mais consegui chorar por esse momento ou sentir uma lamentação por esse momento, porque eu acho que eu tive que achar uma Silvia que nem eu conhecia para ficar viva e trazer essa Silvia à tona como se fosse uma leoa, sabe? Brigando com a vida, falando, eu quero viver e você vai me ajudar e você trate de colocar o seu papel no seu lugar e Deus, cadê você? E eu punha todo mundo no pacote e, de repente, assim, eu não consigo, digamos assim, ter uma tatuagem daquela dor, ter um momento em que eu sinto que eu falo assim, poxa, eu passei tudo isso, se você soubesse... Não, não é se você soubesse, aconteceu. Aconteceu e eu dei a volta por cima, assim, eu não consigo... Até há pouco tempo, quando eu fui gravar esse depoimento da novela, eles falaram assim para mim, mas você não chora? Porque a maioria dos depoimentos, as pessoas choram, as pessoas se lamentam.
A novela, nós estamos falando da novela Viver a Vida, né?
E aí, eles fazem um jogo psicológico. Então, existe um diretor que fica te perguntando. Mas um dia que o médico te deu óbito, você doeu muito porque você estava gorda e que dor você trouxe? E eu começava a dar risada. Eu não conseguia trazer esse sentimento de dor para fora. Eu só conseguia trazer alegria, porque eu acho que essa escolha por ser feliz, né? A gente escolhe ou ser feliz ou ser triste, né? Eu escolhi ser feliz. E aí eu falava assim pra ele, eu falava assim, não, ele falou que eu ia morrer, eu escolhi viver. E eu falei pra ele, foi engraçado escolher viver. Eles achavam engraçado porque eles começaram a rir, chegou num determinado momento. Porque eles falaram, mas você não derruma uma lágrima, você só tem emoção da felicidade. Eu falei, só.
E não chorou no depoimento da novela.
Não.
Para frustração geral dos diretores.
Não chorei. Não conseguiram me fazer chorar.
Você recorda de você com quantos anos, assim, que você... caiu essa ficha, assim, sou uma criança obesa, como é que isso aparece? É na escola?
Na escola, né, essa coisa do bullying, essa coisa de chegar no colégio e... Eu lembro que assim, as crianças mexiam tanto comigo, eu tive problema urinário até os 8 anos, assim.
Você tinha quantos anos?
Quando eu cheguei na minha primeira maternal, eu tinha 4 para 5, até na minha primeira semana no maternal... A professora fez uma fila e falou assim, todos os alunos vão cantar meu lanchinho, vou comer, lavar a mãozinha. E eu desapareci, porque eu fiquei dentro da sala, eu comi todos os lanches dos meus coleguinhas, eu abri todas as lancheiras. E o que era gostoso, eu acabei com toda a comida dos colegas. Quando eles voltaram, ninguém tinha o que comer na hora do recreio, né? Então, recreio naquele tempo. E de repente, ali cai já o primeiro processo, né? Que você realmente é uma compulsiva por comida desde criança.
Silvia Bonini Reggiani.
Então, como é que a gente quer cobrar de alguém não coma, não faça, se nós estamos o tempo inteiro tendo de oferta tudo isso? E aí a gente vai colocar um padrão, porque eu vivi isso na minha pele. Quantas vezes eu não estava subindo na rua cansada, com 180 quilos, e alguém passava para mim e falava, coitada da gorda, olha que cansada. Será que eu era daquele jeito porque eu queria? Será que foi o que me restou? Será que eu não tinha problema de sentimento? Pô, se eu fiz 10 anos de análise, alguma coisa eu tinha também de sentimento. Eu não comia só comida, eu comia sentimento. Eu comia toda aquela raiva do preconceito, todo esse não que foi me embutido, toda a comparação que a sociedade me colocou. Tudo isso veio para o meu prato. É muito bacana hoje eu ter uma qualidade de vida, eu ter uma saúde, às vezes eu encontrar pessoas que falam, você está linda, você está bem, você está feliz, tudo bem, ótimo, obrigada, muito obrigada por seus olhos me acharem bela, mas não foi isso que eu fui buscar lá atrás, eu quis viver, e para viver eu sabia que nem se eu terminasse essa dieta, tendo emagrecido 1 quilo, quando eu comecei toda essa história, mas que esse 1 quilo valesse por 100 quilos, porque era a minha história, era o meu corpo. E eu não aceito que ele seja um senso comum, porque muita gente chegava em mim e falava assim, faz uma lipo que está tudo certo. Agora só uma lipo que está tudo certo. Não, eu não quero lipo. Eu não quero, eu acho que eu passei tanto tempo em hospital, em hospitais que eu não precisava chegar lá e falar assim, agora eu vou puxar aqui, colocar peito, refazer minha... Eu não precisei disso, a minha genética colaborou para isso. Eu me acho linda do jeito que eu sou, eu levanto me achando bonita. Quando eu recebi a notícia de óbito do médico, a vida com 180 quilos, com tudo que estava acontecendo, a primeira coisa que eu fui resgatar é isso que vem da minha família. Né? Minha mãe tem muita fé, minha irmã tem muita fé, e de repente eu fui criada por mulheres de fé e eu estava distante disso. E aí eu busquei Deus. Porque a antropologia mesmo ela fala isso, né? Quando o homem não entende o que está acontecendo com ele, ele busca Deus. Eu não sou diferente.
Silvia, e conta uma coisa, a dança entra em que momento da tua vida? Você começa a dançar quando?
Em
147 quilos, você falou, né?
Eu vinha da UEL, é tão engraçado isso, né? Eu vinha da UEL, desci ali na Pará, e aquelas meninas vindas de preto, as castanholas, pé, tudo era coordenado, eu falava assim, eu quero dançar isso. Eu falava assim, eu vou dançar, mas como que eu vou dançar? E um dia me deu uma coragem, assim, eu tava em casa, e aí eu virei e falei assim, hoje eu vou lá naquela escola. Aí eu subi com chinelo, porque eu não andava de salto alto ainda, de vestidão indiano, saiu ano indiano, que era o que entrava, toquei a campainha, mas aquela coisa assim, né? Eu vou tocar essa campainha, se não abrir a porta, ao mesmo tempo que eu estiver tocando a campainha, eu vou embora, eu relato tudo isso no livro. E aí eu toquei a campainha e já saí correndo para fechar o portão. Mas ele foi rápido, ele abriu a porta, já virou e falou, pois não, com um sorriso na cara, né? E aí eu comecei a olhar para baixo, assim, com vergonha, eu virei e falei assim, ah, então eu queria ver sobre aula, porque eu pensei assim, a hora que eu falar isso, ele vai falar assim, ah, para você não tem. Não, passei a minha vida falando pro gordo, não tem, né? Mas lógico, não ia ter aula para mim de flamenco. E ele virou e falou assim, entra.
Silvia Bonini Reggiani.
Eu voltei, passou 2 dias, eu voltei. Eu tava no horário da aula, falei, eu vou. E quando eu chego lá, tinha gente assim, de 60, a gente com 12. E de repente, aqueles 147 quilos, que não ia nem pra direita, nem pra esquerda, não sabia usar um salto alto. Bati em todo mundo com os braços, né? Abri os braços, 1,81m, você imagina, né? A sala pequena, muita gente. Ele falou assim, bom, agora vamos dançar a Severiana. Eu acho que no primeiro dia eu arremessei 3 na parede. dançar foi um encontro com a minha feminilidade, algo que eu não sabia que eu tinha.
E me conta uma coisa, faz até o fim, né, com muito afinco, com muita dedicação. Se não deu certo, não lamenta, não ressente.
Chora um dia, no segundo passou. É luto 24 horas. Eu não tenho por que levantar outro dia e pensar porque não foi. Não foi porque é uma coisa muito difícil. O dia que eu aprendi isso, ao mesmo ponto que foi uma grande dor para mim, mas foi um grande alívio. Foram as duas dicotomias, assim, a dor e o alívio. Quando eu percebi que eu não vou dominar a vida, é a vida que manda em mim. Não adianta, eu posso tentar, eu posso construir e melhorar, mas quem manda em mim é a vida. Não adianta você tirar o seu percurso, ele tá ali, você pode melhorar, construir, mas de vez em quando ela vai te dar um susto e você vai falar assim, o que eu fiz pra ela? Porque é ela que domina a gente. Então se não deu certo, não era pra ser, a vida não queria daquele jeito. Eu recomeço.
A antropóloga Silvia Bonini Reggiani, autora do livro MulherSegura.com, 102 quilos a menos, sem redutores de apetite, sem cirurgias. Entrevista de Patrícia Zanin, edição Cauana Neves. Se você tem uma boa história para contar, quer compartilhar com a gente, escreva para patriciauelfm@gmail.com.
Áudio Retratos. Histórias de vida no rádio.